Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Parlamento Municipal. Nesta noite, integrando-se às comemorações alusivas ao Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana, o Poder Legislativo realiza a sessão solene para a entrega da medalha instituída pela Resolução número 14, de 25 de junho de 2015. Registramos a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssimo senhor vereador Egídio Carvalho, presidente em exercício do Poder Legislativo. Excelentíssimo senhor Luiz Augusto Schneider, prefeito de Uruguaiana. General José Alberto Leal, presidente da comissão organizadora dos atos alusivos ao Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana. Excelentíssimo senhor Sérgio Tan, Cônsul do Brasil em Passo de los Libres, excelentíssimo senhor Martim Castro, cônsul adjunto da República Argentina em Uruguaiana. Nós agradecemos a presença das demais autoridades civis, militares e tradicionalistas, dos representantes de entidades e das senhoras e senhores convidados que hoje prestigiam esta solenidade, em especial ao nosso ex-prefeito Brasil Carus, que se faz presente.
Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em homenagem ao Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana. Solicito aos senhores vereadores, líderes de bancadas, que conduzam ao plenário os homenageados desta noite.
Nós registramos ainda a presença dos vereadores Irani Coelho Fernandes e Rony Peterson Coupo Melo. Neste momento, convidamos todos para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro.
Mas é da justiça, clava forte, terás luna, vivendo em Deus te adora, pobre amor, terra adorada, entre outras línguas do Brasil.
Senhor secretário ad hoc, vereador Rony Mello, fará leitura dos decretos legislativos que concederam a medalha do Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana aos homenageados.
Decreto Legislativo número 42, de 13 de agosto de 2015. Confere a medalha do Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana ao senhor Carlos Fontes. A excelentíssima senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, faço saber que o vereador Rony Mello propôs, a Câmara aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Conforme estabelece as resoluções número 14 e 18 de 2015, é conferida a medalha do Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana ao senhor Carlos Fontes, como reconhecimento deste Parlamento pelo seu envolvimento nas atividades referentes à efeméride que marca a retomada da cidade de Uruguaiana das mãos de forças paraguaias que a ocupavam. Artigo 2º. A medalha de que trata o presente decreto legislativo será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Uruguaiana. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, em 13 de agosto de 2015, vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente, e vereadora Josefina Soares Brigman, secretária.
Para uso da palavra, o vereador Rony Mello, para prestar sua homenagem.
Nosso presidente em exercício, vereador Egídio Carvalho, nosso prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, General José Alberto Leal, presidente da Comissão Organizadora dos Atos Alusivos ao Sesc Centenário da Retomada Uruguaiana, ao senhor Sérgio Tan, nosso cônsul do Brasil em Passo de los Libres, senhor Martim Castro, cônsul adjunto da República Argentina em Uruguaiana, nosso ex-prefeito Brasil Caruz, vereador Irani Fernandes, nossos homenageados, as famílias, amigos, autoridades que se fazem presente nesta noite aqui na Câmara de Vereadores. Carlos Fontes, nascido em Uruguaiana em 24 de junho de 1947, militar reformado do Exército, escritor e artista plástico, historiador militar, delegado da Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Indicado para membro internacional do Instituto de História Militar da Argentina, correspondente de jornais e revistas, foi diretor do jornal Centauro, correspondente do jornal do MTG Tradição e freelance de Zero Hora na coluna Regionalismo e diversos outros jornais da cidade e do estado. Em 1998, realizou reportagem na Argentina, para a Revista do Exército Brasileiro, sobre a Operação Cruzeiro do Sul, manobras realizadas entre os exércitos do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com apoio da ONU. Possui matérias publicadas nas revistas do Exército e da Marinha Brasileira. Delegado Regional da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, Delegacia General Fernando Setembrino de Carvalho, Uruguaiana. Participou de documentários históricos realizados pela RBS-TV e emissoras de televisão da Argentina e do Paraguai. Pertence ainda ao Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Tambaú, São Paulo, ao Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul, ao Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul, ao Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico do Distrito Federal, Brasília, e à Comissão Gaúcha de Folclore. Foi um dos mentores do Encontro Internacional de História entre o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com temática sobre a Guerra do Paraguai. Em 2000, fez parte da comissão pró-construção do Museu do Rio Uruguai e Marinha do Brasil. Em 2012, da comissão em prol da criação do Museu Histórico de Uruguaiana. Em suas pesquisas, resgatou a memória do Febiano João Alberto Alves, do 8º RCMEC de Uruguaiana, que pereceu em ação na Segunda Guerra Mundial e até então não era lembrado. Resgatou também para a história a Marcha da Vitória, que teria sido composição de Dom Pedro I e tocada caso nossas forças vencessem a Batalha do Passo do Rosário. Esta marcha é hoje tocada pela Argentina, quando o presidente daquele país se aproxima de uma solenidade militar. Como artista plástico, já realizou mais de 200 exposições coletivas e individuais no Brasil e exterior, possuindo medalhas de ouro em pinturas recebidas em Campo Grande, em 1979, no Mato Grosso, e São Paulo, menção honrosa em pinturas na Argentina e vários cursos técnicos e de aperfeiçoamento. Curador do primeiro Salão Interestadual de Artes Nativas, em Uruguaiana, em 1992, e coordenador cultural da Semana Farroupilha, em 2004. Várias vezes jurado em exposições de pinturas. Foi agraciado com Medalha de Prata, Mérito Historiográfico, em 1978, pelo Instituto Histórico e Geográfico de Uruguaiana. Diploma e Medalha do Mérito Divulgação Cultural, pelo Centro de Estudo e Difusão Cultural Romagueira Correia de Uruguaiana, em 1979. Diploma e Medalha do Mérito Cultural em 1988 pela Associação Uruguaianense de Escritores e Editores. Como militar, é detentor da Medalha de Prata, 20 anos de bons serviços prestados. Medalha Menção Honrosa pelo comando da 1ª Brigada CEMEC em Santiago, 1999. Medalha Passo do Rosário, 4º RCC, Medalha Barão de São Borja. Diplomas de amigo de várias unidades do Exército, Marinha e Brigada Militar do Estado. Recebeu o Troféu da Paz, outorgado pelo jornal A Gazeta do Alegrete, em 1998. Em 2004, fez parceria com a Brasil Telecom para impressão de imagens com obras suas nos cartões telefônicos. Em 2006, recebeu da Liga Independente das Escolas de Samba de Uruguaiana, a LIESO, um troféu como destaque em cultura no Carnaval de Uruguaiana. Em 2008, pelo Rotary Club de Uruguaiana, Cruzeiro do Sul, recebeu o troféu Destaque em Artes. Em 2010, teve a crônica Um Santo Presidiário, gravado e levado ao ar pela RBS-TV, no programa Histórias Extraordinárias, baseado numa lenda existente na estância São Sebastião, no município de Uruguaiana. Como escritor, além de publicações esparsas, tem as seguintes obras literárias. 1. Uruguaiana, Atalaia na História, Trabalho Iconográfico. Regimento Conde de Porto Alegre, Evolução Histórica do 8º RCMEC. Retomada de Uruguaiana na Guerra do Paraguai. Histórico da 1ª Brigada CEMEC, Brigada José Luiz Meda Barreto. Uruguaiana, Aqui Te Canto. Regimento Dragões do Rio Grande, Evolução Histórica do 4º RCB. A Retomada. As Estâncias Contam a História, de Uruguaiana. As Estâncias Contam a História, de Bagé. Uruguaiana na Linguagem Plástica Histórica. Hospital de Guarnição de Uruguaiana. 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada José Luiz Mena Barreto, Cláudio Moreira Bento e Luiz Hernani Caminha Giores, 2ª edição em 2010. Já estou na 13ª obra. 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Regimento Conde de Porto Alegre, 2ª edição. Campo de Instrução Barão de São Borja, Histórias de Saicã. Guardiões do Passo do Rosário, evolução do 4º RCC. E retrato de uma rendição, fatos históricos sobre a retomada de Uruguaiana. Recentemente contribuiu com material de pesquisa aprovado pelo Instituto de Documentação Histórica do Exército Brasileiro, referente à aprovação de projetos de lei sobre marco da retomada de Uruguaiana. Contribuiu ainda com os projetos para que se autorizasse a construção de panteão aos heróis da Força Expedicionária Brasileira em Uruguaiana e monumento aos mortos da Revolução de 24, quando Honório Lemes invadiu o campo de instrução Barão de São Borja. Livro Histórias de Saicã. Carlos Fontes, agora há pouco o vereador Irani me passava que hoje, coincidentemente, é o dia do historiador. E o que seria da minha geração, das gerações futuras, sem esse trabalho realizado por vocês? Então, nesse momento, quero te agradecer por permanecer nesta terra até os dias de hoje, por tornar possível e fazer com que a gente tenha um orgulho ainda maior, não só da nossa cidade, do Rio Grande do Sul e do nosso país, por tudo que tu nos coloca à disposição. E em teu nome eu quero cumprimentar a todos os historiadores, te dar os parabéns e te dizer que essa casa tem uma satisfação muito grande em meu nome, em nome do vereador Irani Fernandes, do nosso presidente em exercício, vereador Egídio Carvalho, de poder te congratular e te fazer essa homenagem num momento tão especial, vereador Irani, da nossa cidade. Parabéns, muito obrigado a todos e uma boa noite.
Convidamos o historiador Carlos Fontes a receber a medalha que lhe foi conferida. O vereador Rony Mello prossegue com a leitura dos decretos.
Decreto Legislativo número 40, de 13 de agosto de 2015. Confere a medalha do Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana ao 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado. A excelentíssima senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, faço saber que o vereador Irani Coelho Fernandes propôs. A Câmara aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Conforme estabelece as resoluções número 14 e 18 de 2015, é conferida a medalha do Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana ao 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, como reconhecimento deste Parlamento pelo seu envolvimento nas atividades referentes à efeméride que marca a retomada da cidade uruguaiana das mãos de forças paraguaias que a ocupavam. Artigo 2º. A medalha de que trata o presente decreto legislativo será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Uruguaiana. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, em 13 de agosto de 2015, vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente, e vereadora Josefina Soares Brigman, primeira secretária.
Para uso da palavra, o vereador Irani Fernandes, para prestar sua homenagem ao 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar nosso prefeito municipal, nosso presidente de exercício dessa casa, General Leal, nossos dois representantes da Argentina, os nossos agraciados, o meu amigo Carlos Fontes, Major Juliano, que representa o 22 GAC, Coronel Mauro, General, nosso General Jorge, colega vereador, nosso sempre prefeito Brasil Caruso, quem está conosco acompanhando, as autoridades presentes. Para nós é, para mim, uma satisfação muito grande poder, nessa oportunidade em que a nossa cidade comemora um dos seus, diríamos, um dos seus feitos mais importantes e marcantes da nossa história, que foi a sua retomada, podermos estar aqui hoje desfrutando desse momento e podendo agradecer as pessoas que são, de certa forma, fundamentais foram fundamentais, continuam sendo hoje na nossa sociedade. Então é um momento, uma sessão especial, uma sessão solene, na qual nos orgulhamos muito de estar aqui presente e agradecemos a presença de todos que conosco acompanham nessa noite essa sessão. A minha indicação foi ao 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, que nesse dia 4 de maio de 2015 completou 184 anos e tem as suas origens no 1º Regimento de Artilharia a Cavalo, com sede em São Gabriel. Dentre os inúmeros conflitos em que essa tradicional unidade da artilharia brasileira se fez presente, merece destaque a Guerra da Tríplice Aliança, ocorrida entre 1864 e 1870, conhecido como o maior conflito bélico ocorrido entre os países do continente sul-americano. Vamos um pouco de história. Durante a regência provisória, que se dá de 1841 até 1840, foi reduzido o efetivo do nosso exército e concentrada a artilharia no sul do país. Deu-se aí a criação do glorioso Corpo de Artilharia de Cavalo, com a vinda desta arma da corte para a cidade do Rio Pardo, em 4 de maio de 1831, conforme determinação do presidente da província. Aquele glorioso e histórico corpo marcou presença constante com seus artilheiros, principalmente nas campanhas externas, quando desfilaram por entre muros seculares os maiores vultos da nossa história, como o próprio patrono desta arma, o encíclito Marechal Emílio Luiz Malé. Na Revolução Farroupilha, estiveram os artilheiros presentes, recebendo o seu batismo de fogo. Em 1851, passa a ser 1º Regimento de Artilharia a Cavalo, sediado em São Gabriel, ao comando do próprio Malé. Comandado por Malé, participa das lutas na Argentina contra Rosas. Nessa campanha, recebeu o célebre cognome de Boi de Botas. Participou das campanhas de Monte Caseiros, Paissandu, Curuçu, Curupaiti e Lomas Valentina, havendo maior destaque em Tuiuti, ainda sob o comando de Malé. Após vitoriosa participação na campanha do Uruguai, o 1º Regimento de Artilharia a Cavalo estava retornando ao seu aquartelamento em São Gabriel, quando, mesmo antes de chegar ao Brasil, recebe a missão de se preparar para novos combates. A Força Paraguaia invadia a província do Rio Grande do Sul e, em 5 de agosto de 1865, os agressores investem pelas ruas de Uruguaiana, dando início à ocupação da vila abandonada. O 1º Regimento de Artilharia a Cavalo participa da retomada de Uruguaiana em 18 de setembro de 1865. Com as baterias oriundas dos famosos Boi de Botas, após a rendição, sob o comando do major Manuel de Almeida Gama Lobo Dessa, passa a integrar o 2º Corpo de Exército do Conde de Porto Alegre, destinados a dar continuidade às lutas no Paraguai. Em plena Guerra do Paraguai, recebe a denominação de 1º Regimento de Artilharia a Cavalo. Terminada a guerra, em 1870, o velho regimento, coberto de glórias, retoma o seu aquartelamento na cidade de São Gabriel. Em dezembro de 1888, é denominado 1º Regimento de Artilharia de Campanha, com sede ainda em São Gabriel. Em 1908, desmembrando-se o glorioso 1º Regimento, sua ala direita foi organizar o 17º Grupo de Artilharia a Cavalo, com sede em Alegrete. Em 1919, aquela unidade de Alegrete transformou-se no 2º Grupo de Artilharia a Cavalo. Em 16 de maio de 1925, o 2º Grupo de Artilharia a Cavalo vem para Uruguaiana. Sofre várias transformações e denominações através dos tempos. Em 1938, 2º Regimento de Artilharia da Divisão de Cavalaria. Em 1946, 4º Grupo de Artilharia a Cavalo 75. Em 55, somente 4º Grupo de Artilharia a Cavalo. Em 64, no movimento de 31 de março, no comando do Tenente-Coronel Amerino Raposo Filho, foi o principal articulador da contra-revolução na guarnição de Uruguaiana. Em 1968, passou a denominar-se 22º Grupo de Artilharia de Campanha. Despediu-se do velho amigo, o cavalo, passando a ser motorizado. Em 72, recebeu os obuseiros de 105mm M101A1. Em 72, fruto do reconhecimento nacional aos seus feitos históricos em conflitos de relevância para a consolidação do território nacional, foi condecorado com a Ordem do Mérito Militar. Em 1977, recebe a denominação histórica de Grupo Uruguaiana, em virtude da sua estreita ligação com a comunidade uruguaienense e pela sua participação no histórico episódio da retomada de Uruguaiana em 18 de setembro de 1865. Em 1995, foi agraciado em sessão solene realizada aqui nessa Câmara com a grande condecoração municipal Medalha de Ouro, pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaienense. Em janeiro de 2005, passou a ser 22º Grupo de Artilharia de Campanha autopropulsado, recebendo o armamento obuseiro 105mm M108 autopropulsado. E agora, nesse momento em que se comemora o ano do Sesc Centenário da retomada de Uruguaiana na Guerra da Tríplice Aliança, temos o honroso dever de reconhecer e agradecer a decisiva participação do 22º GACAP no episódio. Lembra-nos a história que o então 1º Regimento de Artilharia a Cavalo, sob o comando respectivo dos capitães José Silva e Trajano Gonçalves de Medeiros, participava ativamente da retomada de Uruguaiana, com 8 obuseiros de suas alas esquerdas das 1ª e 2ª baterias. Durante esse episódio, em nossa vila de Uruguaiana, de grande importância para o cenário estratégico da Guerra da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai formavam um grande arco que cercava o inimigo contra o Rio Uruguai. A aliança contava com mais de 17 mil homens, 42 bocas de fogo em terra e 12 navais. Em 1865, portanto, há 150 anos atrás, o 22º Grupo de Artilharia de Campanha autopropulsado, Grupo Uruguaiana, com 10 peças de artilharia e 12 artilheiros, aqui já estava apoiando as tropas de Canabarro. O capitão Lobo Dessa comandava toda a artilharia que estava posicionada à direita entre os antigos cemitérios. Hoje, localizamos ali o antigo Irga e o Parcão, e a Orla, em frente a um saliente a noroeste da praça, protegida por espaldões de cestões de areia. Naquele dia, quando tudo estava preparado para o combate, quando o imperador Dom Pedro II, que estava presente no local, situado onde hoje é o Sinuelo do Pago, enviou ao invasor condições para sua rendição. Após muita negociação e deposição das armas do inimigo, Uruguaiana foi finalmente retomada. Atualmente, o 22º Grupo de Artilharia de Campanha autopropulsado, o Grupo Uruguaiana, é subordinado à 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, da 3ª Divisão de Exército, do Comando Militar do Sul, do Exército Brasileiro, do Ministério da Defesa, é comandado pelo Tenente-Coronel Marcos Hernandes Barreiros, nessa cerimônia representada pelo major Juliano Simões de Godoy. Por suas fileiras passaram brilhantes e destacados chefes militares e personagens que ficaram na história do país e na história militar terrestres, entre os quais José Marino de Matos, o seu primeiro comandante, Alexandre Gomes de Argolo Ferrão, Visconde de Taparica, Floriano Peixoto, brilhante atuação quando dos cercos paraguaios em Uruguaiana, Severiano Martins da Fonseca, patrono do Serviço de Saúde do Exército, Manuel Deodoro da Fonseca, Lopo Dessa e tantos outros. Assim, nessa data tão especial, reverenciamos os feitos e outorgamos aos artilheiros da ativa, da reserva, do 2º-20º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsada e seus familiares a medalha especial alusiva ao Sesc Centenário da retomada de Uruguaiana na Guerra da Tríplice Aliança. Como disse Emílio Luiz Malé, patrono da arma da artilharia, que veio os inimigos, por aqui eles não passam. Muito obrigado.
Nós convidamos o major Juliano a receber a medalha conferida ao 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsada.
Decreto Legislativo número 41, de 13 de agosto de 2015. Confere a medalha do Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana ao Coronel R1 Mauro Costa Rodrigues. A excelentíssima senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, faço saber que a mesa diretora propôs, a Câmara aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Conforme estabelece as resoluções número 14 e 18 de 2015, é conferida a medalha do Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana ao Tenente Coronel R1 Mauro Costa Rodrigues, como reconhecimento deste Parlamento pelo seu envolvimento nas atividades referentes à efeméride que marca a retomada da cidade de Uruguaiana das mãos de forças paraguaias que a ocupavam. Artigo 2º. A medalha de que trata o presente decreto legislativo será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Uruguaiana. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, em 13 de agosto de 2015, vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente, vereadora Josefina Soares Brigman, secretária.
O presidente em exercício, o vereador Egídio de Carvalho, fará uso da palavra para prestar homenagem ao Coronel Mauro em nome da mesa diretora.
Desejando boa noite às senhoras, aos senhores aqui presentes, às autoridades referidas pelo protocolo, minha saudação e dizer que responsabilidade. Neste momento, eu tenho a honra, recebi com muita alegria essa missão de homenagear alguém tão importante que significa muito para a nossa história. Quero dizer que o nosso homenageado hoje recebe duas comendas. Uma através das páginas do jornal, que tem hoje como escritor Antônio Augusto Brasil Carus, com uma história também na atividade militar e na política, e que também faz parte do contexto uruguaianense, que é também nosso orgulho. Mas quero, neste momento, falar em nome da mesa diretora e apresentar o currículo do nosso homenageado. Coronel da Reserva Mauro Costa Rodrigues, natural da cidade do Rio de Janeiro, pertence à turma de 1948 da Escola Militar de Resende, quando foi declarado aspirante a oficial da Arma de Cavalaria. Possui os cursos de instrutor da Escola de Educação Física do Exército em 1953, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 1959, e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 1964. Até o posto de tenente-coronel, no qual se reformou, exerceu as funções específicas dos diferentes postos da carreira do 8º Regimento de Cavalaria no Quartel-General da 2ª Divisão de Cavalaria, na Diretoria-Geral de Ensino do Exército, como instrutor, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro e da Academia Militar das Agulhas Negras e como oficial de gabinete do Ministro do Exército. Na vida civil, exerceu os cargos públicos de primeiro coordenador-geral do Projeto Rondon, de secretário-geral do Ministério da Educação e Cultura, de secretário de Estado da Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e de conselheiro federal da Educação. Na vida pública civil, exerceu ainda as comissões temporâneas de ministro interino da Educação e Cultura, de membro da Comissão da Juventude da Unesco, Ministério das Relações Exteriores, de presidente da Comissão do Livro Técnico e Didático, de vice-presidente do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação e de vice-presidente do Conselho de Curadores da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. Participou de comissões temporárias no exterior, chefiando ou integrando representações do governo brasileiro no Chile, no Peru, na Espanha e em Portugal. Na atividade privada, desempenhou cargos de direção em empresa dos ramos de desenvolvimento organizacional, da educação, da previdência privada e de seguros, além de atividades no campo da agropecuária exercida em propriedade familiar. Recebeu diversas distinções e condecorações, tanto militares como civis nacionais e estrangeiras. É casado com Terezinha de Freitas Costa Rodrigues, pai de 3 filhas e avô de 3 netos, 1 neta e 1 bisneto. Confesso que não é fácil resumir aqui, neste espaço, o notável e invejável currículo deste exemplar homem público, que foi o Coronel Mauro Costa Rodrigues. Destaque entre seus pares na carreira militar, brilhou também nos diversos cargos exercidos na vida pública civil, com reconhecida competência e sucesso quando esteve à frente da Secretaria de Estado de Educação no Estado do Rio Grande do Sul e da Secretaria-Geral do MEC, do qual também esteve como ministro interino. Desempenhou ainda cargos importantes como o de conselheiro do Conselho Federal de Educação e do primeiro coordenador-geral do Projeto Rondon, de sua lavra e educação. Este fabuloso projeto teve o mérito de mobilizar, como nenhum outro, os melhores soldados que o país pôde dispor. Os jovens estudantes movidos pelo idealismo e desprendimento, embriando-se pela floresta para levar educação e saúde às populações que lá vivem isoladas das civilizações. Pena que, por questões políticas, acabou sendo desativado. Quero, neste momento, dizer que esta casa e que a mesa diretora sente-se honrada, Coronel, em prestar-lhe esta homenagem. Eu gostaria de convidar o senhor prefeito municipal para nos acompanhar nesta entrega de comenda.
Decreto Legislativo número 39, de 13 de agosto de 2015. Confere a medalha do Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana ao General de Brigada Carlos Jorge Jorge da Costa. A Excelentíssima Senhora Vereadora Jussara Osório de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, faço saber que a comissão organizadora dos atos alusivos à retomada de Uruguaiana na Guerra da Tríplice Aliança propôs, a Câmara aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Conforme estabelece as resoluções número 14 e 18 de 2015, é conferida a medalha do Sesc Centenário da Retomada Uruguaiana ao General de Brigada Carlos Jorge Jorge da Costa, como reconhecimento deste Parlamento pelo seu envolvimento nas atividades referentes a efeméride que marca a retomada da cidade uruguaiana das mãos de forças paraguaias que a ocupavam. Artigo 2º. A medalha de que trata o presente decreto legislativo será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Uruguaiana. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, em 13 de agosto de 2015, vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente, vereadora Josefina Soares Brigman, secretária.
O general José Alberto Leal, presidente da Comissão Organizadora dos Atos Alusivos ao SESC Centenário da Retomada de Uruguaiana, para uso da palavra para prestar homenagem ao general de brigada Carlos Jorge.
Excelentíssimo senhor vereador Egídio Carvalho, no exercício da presidência dessa casa, na pessoa de quem saúdo os demais edis presentes, excelentíssimo senhor Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal, na pessoa de quem saúdo os demais integrantes da mesa e o secretariado municipal que nos honra neste dia, excelentíssimo senhor general de brigada Carlos Jorge da Costa, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em sua pessoa saúdo os militares presentes. Minhas senhoras, meus senhores, para mim é muito fácil dizer e homenagear o João Carlos Jorge e expor as razões por que a comissão indicou o seu nome para receber essa comenda que a Câmara Municipal, em tão boa hora, decidiu criar. Conheço o general Carlos Jorge desde cadete. Eu era instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras quando o então cadete Carlos Jorge já me dava trabalho. Sei bem das virtudes que animam seu caráter de homem, de cidadão e de militar, porque tive oportunidade, no transcorrer da minha carreira e no transcorrer da carreira dele, de estarmos próximos em muitas ocasiões, particularmente quanto à comemoração do SESC Centenário da retomada de Uruguaiana na Guerra da Tríplice Aliança. Eu devo dizer uma verdade simples: não fosse o empenho pessoal, o apoio prestado por ordem do general Carlos Jorge, pelas OMs, Organizações Militares, da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, muitas das atividades que nós desenvolvemos teriam muita dificuldade em sair, ou mesmo não teriam saído. Se tiveram o brilho que tiveram, isso se deve muito a esse apoio. Por isso, um apoio que aconteceu, está acontecendo e seguirá acontecendo. Eu tenho certeza disso. Vai nos permitir desenvolver os eventos mais importantes que estão reservados agora para o mês de setembro. O general de brigada Carlos Jorge nasceu em Porto Alegre em 20 de agosto de 60. Frequentou a Academia Militar das Agulhas Negras e começou sua carreira militar em 1979. Em 1983, foi promovido a segundo tenente e, posteriormente, aos demais postos da carreira: primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, ascendendo ao generalato no posto de general de brigada em 31 de março de 2013. Concluiu os seguintes cursos: curso de formação de oficial de cavalaria, em 1982, básico paraquedista, também no mesmo ano, operações de selva, em 1986, curso de aperfeiçoamento de oficial de cavalaria, em 91, comando e estado-maior, em 99, curso avançado de defesa e segurança hemisférica no Colégio Interamericano de Defesa, nos Estados Unidos, em 2009, mestrado em Segurança e Defesa Hemisférica na Unidade Del Salvador, da Argentina, em 2010, bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília, em 2012. Serviu em diferentes unidades de cavalaria, tendo exercido os cargos correspondentes aos postos. Foi comandante de pelotão, comandante de esquadrão de cavalaria mecanizada e, aqui em Uruguaiana, servindo no 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, foi comandante de esquadrão. Como oficial superior, foi designado instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Chefe da Seção de Operações da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, assessor do gabinete do comandante do Exército no Centro de Comunicação Social do Exército, G9, que é o oficial de comunicação social e assuntos civis do 7º Contingente Brasileiro da MINUSTA, no Haiti, assessor do Departamento de Estudo do Colégio Interamericano de Defesa, chefe de gabinete do Departamento de Ciência e Tecnologia e comandante da Força Terrestre Componente no exercício multinacional Panamax 2014, realizado nos Estados Unidos. Comandou o 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sediado no Rio de Janeiro. Recebeu as seguintes condecorações e distinções: a Medalha da Ordem do Mérito Militar, a Medalha do Mérito Desportivo Militar, a Medalha do Mérito Tamandaré, Medalha Militar de Ouro, Medalha do Pacificador, Medalha Corpo de Tropa Bronze, Distintivo de Comando Dourado, Medalha das Nações Unidas para a Primeira MINUSTA e Medalha Especial da Junta Interamericana de Defesa. Na sua atual comissão, permanece comandando a 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, a Brigada Charrua. General Carlos Jorge é casado com a senhora Clarice de Oliveira Jorge da Costa e o casal tem uma filha, Thais. Minhas senhoras, meus senhores, como disse, era muito fácil destacar e homenagear o general Carlos Jorge. A leitura do seu currículo vitae mostra seus méritos. E quem o conhece sabe de suas qualidades. Parabéns, general Carlos Jorge, por essa distinção, assim como cumprimento os demais distinguidos muito merecidamente. Muito obrigado.
Convidamos o general Carlos Jorge a receber a medalha.
Senhoras e senhores, a tribuna está à disposição dos homenageados, aqueles que desejarem fazer uso da palavra.
Excelentíssimo senhor vereador Egídio Carvalho, presidente em exercício, senhor prefeito municipal de Uruguaiana, Luiz Augusto Schneider, senhor general Leal, nosso oficial mais antigo presente aqui no nosso plenário, em nome das quais eu cumprimento os demais representantes da mesa e as demais autoridades. Minhas senhoras e meus senhores, eu não preparei nenhum discurso, porque não é do meu feitio ficar lendo. Eu gosto muito de falar de improviso. Eu acho que quando a gente fala de improviso, a gente fala o que vem de dentro da gente. Para mim é uma honra receber essa comenda, principalmente tendo como escudeiros aqui o coronel Mauro Costa Rodrigues, que conheço de velhos tempos, ainda de tenente, quando montava no RCG de Porto Alegre, do nosso coronel Antônio Brasil Carus, que conheci como prefeito ainda, como oficial aqui nessa brigada, e do meu eterno instrutor, e digo eterno porque continua me ensinando muito, o general Leal. É uma honra eu receber essa comenda, tendo essas autoridades presentes. E para mim, em especial, que pela segunda vez retorno à Uruguaiana, tive o prazer, como citou o general Leal, de servir aqui como capitão. Servia já nessa brigada, na cidade de Quaraí, vinha muito à Uruguaiana, mas não tinha tido o prazer de morar aqui. Receber essa homenagem do sexto centenário de Uruguaiana. General Leal, tudo que o comandante da brigada está fazendo não é porque é o general Carlos Jorge. Eu acho que essa é uma responsabilidade, é uma atribuição nossa do Exército, elevar aonde for possível, o valor que tem essa comemoração dos 150 anos da retomada de Uruguaiana. Aqui começou a retomada do nosso país. Aqui começou a ofensiva para expulsar o invasor. Aqui, militares e civis se uniram para derrotar um invasor. E aqui nós tivemos uma demonstração muito importante do nosso imperador. Ele teve a bondade de oferecer ao invasor a possibilidade de se render para não haver derramamento de sangue. Isso é uma coisa muito importante que, por vezes, a gente não lembra. Que o nosso imperador teve a bondade de oferecer àquele que estava cercado a oportunidade de, com honra, ele se render. E, graças a Deus, o coronel Estigarribia, ele teve a grandeza de não sacrificar seus homens, porque seria um massacre. Então, aqui, nós, e eu falei isso no dia que nós estávamos no seminário da Liga de Defesa Nacional, lá na Universidade do Pampa, falando sobre civismo, aqui nós tivemos uma demonstração de civismo muito grande, porque naquela época o nosso exército ele não tinha tropa regular. Nós tivemos militares que integravam os voluntários, os batalhões de voluntários da pátria, que vieram do Nordeste para defender uma terra que não conheciam. Morreram muitos, porque vieram a pé, vieram de barco até Rio Grande e de lá vieram a pé para Uruguaiana. Alguns vieram pela calha do rio do Jacuí até a Cachoeira do Sul, Rio Pardo, e depois vieram a pé até Uruguaiana. Vocês imaginem naquele inverno do Rio Grande do Sul daquela época, um nordestino chegar aqui totalmente despreparado para o frio, morreram de pneumonia, morreram de várias coisas. Então, o desprendimento daqueles civis que se uniram ao gaúcho da terra para expulsar o invasor. Isso é esse valor. Então, nós do Exército, nós temos que cultuar e elevar o valor dessa retomada de Uruguaiana. Então, o comando da brigada se sente muito honrado de estar participando dessa atividade. Nós vamos envidar todos os esforços para que a gente possa ter o brilho de âmbito nacional nas atividades na comemoração da retomada de Uruguaiana, porque é um fato que marca a retomada do nosso território, começando aqui na cidade de Uruguaiana. Muito obrigado.
A convite da mesa diretora da Câmara Municipal, fará uso da tribuna o general José Alberto Leal para reverenciar o Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana.
Autoridades nominadas pelo protocolo, já saudadas, minhas senhoras, meus senhores, permitam que antes de entrar no assunto específico de minha fala, eu preste minhas homenagens a duas pessoas aqui presentes. Primeiramente, ao coronel Mauro, por tudo que ele representa, por estar aqui na ocasião do Sesc Centenário. Ele que foi o organizador das comemorações do centenário da retomada. 50 anos são decorridos e nós temos a satisfação, coronel, de tê-lo conosco. Mais que satisfação, é uma honra estar aqui. Também gostaria de homenagear o coronel Brasil Carus, militar de escola, político, administrador, jornalista, escritor, que faz história contando causo. Mas quem ler o livro dele vai conhecer muito da história política de Uruguaiana, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas a Câmara me solicitou, e eu atendi a solicitação com muito prazer e muita honra, que homenageasse o Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana. Eu acho que a melhor forma de homenageá-lo é que as pessoas conheçam o que aconteceu aqui 150 anos atrás. Que as pessoas saibam que no dia 5 de agosto de 1865, cerca de 7 mil homens, comandados pelo tenente-coronel paraguaio Antônio de la Cruz Estigarribia, entravam na então Vila de Uruguaiana, pelo leste da vila, pela Rua Santana e pela Rua Independência, eu acho que se chamava, que hoje é a Rua Bento Martins. sendo fustigado, esse é o termo certo, por tropas brasileiras. Entraram e se instalaram naquela pequena vila de 6 mil habitantes, que era definido por um quadrilátero, cuja face sul passava a meia quadra entre a Rua Santana e a Avenida Presidente Vargas. O lado leste, pouco aquém do que hoje é a Avenida Flores da Cunha, que não existia na época. No lado oeste, balizado pela Rua General Vitorino, ainda havia poucos ranchos espalhados além desse quadrilátero. E, obviamente, ao norte estava o Rio Paraguai. Perdão, o Rio Uruguai. Esse quadrilátero que eu descrevi foi que serviu de apoio a uma paliçada, inicialmente organizada pelos próprios moradores da vila, por ordem do General Canabarro, e depois reforçada pelos paraguaios, mas que não tinha um grande valor como proteção. Era feita de areia e tijolos, um pouco de tábua, um parapeito de terra com um fosso à frente. Desde 5 de agosto, aqui permaneceram os paraguaios. Se instalaram nas casas existentes, saquearam o que havia a saquear, se apropriaram de todos os víveres que existiam na cidade, e não eram poucos, porque não se acreditava que Uruguaiana seria invadida. Assim, as casas, os armazéns, particularmente da alfândega, estavam abarrotados. E os paraguaios ficaram à farta, e aqui foram ficando. Tinham sido acompanhados por frações do exército brasileiro, que se estabeleceram, se ficaram acompanhando seus movimentos. Com o passar do tempo, essas forças brasileiras, pequenas a princípio, foram tomando vulto, de tal maneira que se estabeleceu um cerco. Uruguaiana foi cercada por terra. Não o era pelo rio, em virtude que do outro lado, na outra margem do rio, na então restauração recém chamada Passo de los Libres, uma coluna a comando do major Pedro Duarte, do sargento-mor Pedro Duarte, de cerca de 4 mil homens, ocupava aquela área, então não dava inteira liberdade. A 17 de agosto, uma força aliada, composta por tropa das três nações, Argentina, Brasil e Uruguai, que veio da concentração na cidade de Concórdia, na Argentina, a comando do general Venâncio Flores, presidente do Uruguai, atacou os paraguaios de Pedro Duarte, derrotou-os na Batalha de Jatai, e aí sim concretizou-se o cerco completo à Uruguaiana. Eu lembro que talvez 7 mil chegaram, 7 mil homens chegaram, 5.500 e algo estavam aqui no dia da rendição, e esse pessoal ficou comendo o tempo todo, sem possibilidade de se abastecer, porque, como eu disse, as tropas aliadas já cercavam Uruguaiana. Foi transcorrendo o tempo, chegou para assumir o comando das forças brasileiras Manuel Marques de Souza, o conde de Porto Alegre, e com ele chegou seu primo, o almirante Tamandaré, que tinha conseguido o brilhante feito no dia 10 de junho, perdão, não foi o Tamandaré que conseguiu, foi o almirante Barroso, mas o Tamandaré era o comandante da esquadra, e a esquadra brasileira derrotou a esquadra paraguaia na batalha naval, ou na batalha fluvial do Riachuelo. Em razão disto, as forças navais brasileiras ficaram 100 horas da bacia Paraná-Paraguai, incluindo aqui o Rio Uruguai. E o almirante Tamandaré era bastante político, e teve uma participação intensa, não só aqui no episódio de Uruguaiana, como nos desdobramentos da guerra até Curupaiti. Mas estabeleceu-se alguma discordância
sobre quem
exerceria o comando das tropas aliadas. Venâncio Flores, que tinha chegado com o exército de vanguarda, ou o conde de Porto Alegre, porque o tratado da Tríplice Aliança rezava que o comando seria dado ao país onde houvesse as operações. Como estavam as forças em ambos os países, algum conflito se estabeleceu, até que os comandantes souberam que o imperador Pedro II estava chegando. Eu lembro como eram as comunicações naquela época. Era mensageiro a cavalo. Então, tardava-se muito para saber das evoluções. Com a notícia da chegada do imperador, tanto o general Flores quanto o general Marques de Souza, o conde de Porto Alegre, decidiram aguardar a sua chegada para definir a data do ataque a então já bem cercada e sitiada Uruguaiana. E por que veio o imperador? Porque um homem de 40 e poucos anos, naquela época já era uma idade avançada, se abala do Rio de Janeiro, faz uma viagem por mar até Rio Grande e depois vem a cavalo, encontrando as sucessivas cidades, mas na maioria das vezes pernoitando em instâncias ou mesmo nas próprias bagagens, nos carros de bagagem que levava. Por que isso? O imperador vinha trazer ânimo às nossas tropas, estimular seus comandantes. E teve uma visão política muito interessante ao fazer isso. Porque declarou, já que o seu gabinete não queria que ele viesse: se me impedirem de ir como imperador, renuncio e vou como voluntário da pátria. Muito bem. O imperador aqui chegou a 11 de setembro. Na véspera, chegava também o general Bartolomé Mitre, presidente da nascente República Argentina. Durante uma semana, o imperador conversou com os presidentes aliados, inspecionou tropas, inspecionou hospitais, verificou, fez reconhecimento das posições inimigas e marcou-se o dia do ataque final para o dia 18 de setembro, que amanheceu chuvoso e frio. Sim, um detalhe, o general Carlos Jorge referiu ao rigor do inverno. Foi o inverno mais rigoroso da época que se havia registro. Muito bem, no dia 18 de setembro, amanheceu chuvoso, mas, por volta do meio-dia, que seria a hora do ataque, o céu se abriu e os paraguaios, que já há 45 dias estavam retidos na verdadeira ratoeira que se transformou em Uruguaiana, puderam ver 17.058 homens à sua frente do exército aliado. No flanco direito, ou seja, lá no lado do Parcão, do Irga, onde se situava o cemitério da cidade, a referência ao cemitério é importante pelo que eu vou dizer a seguir, desdobrando mais um pouco na direção da saída da BR, as tropas brasileiras, que vinham até cerca da rodoviária, mais ou menos. Bem, antes é necessário esclarecer que as tropas aliadas formavam um arco, balizados mais ou menos pelas ruas Doutor Maia e General Canabá. Muito bem. Então, as tropas brasileiras estavam no flanco direito, ao centro as tropas argentinas e no flanco esquerdo os uruguaios reforçados pela brigada do General Kelly. A artilharia brasileira e argentina estava formada à frente de suas respectivas tropas. O imperador estava com sua comitiva e estado-maior no cemitério, um pouco à frente do cemitério. O cemitério seria aproximadamente onde hoje é o Irga, não a quadra toda, porque era um cemitériozinho de uma vila de 6 mil habitantes. E a própria representação do pintor Cândido Lopes no quadro que ele pintou mostra isso, que não era um cemitério muito grande. E como, nas pesquisas que eu fiz, eu fui informado que foram achados ossamentas humanas quando se abriram as escavações para construir a primeira moega do Irga, que era na esquina oposta aonde está o prédio. Eu presumo que o cemitério ficava no fim daquela quadra. Um pouco à frente estava o imperador, como eu disse. Antes de dar início ao combate, como bem salientou João Carlos Jorge, o imperador decidiu oferecer mais uma chance de rendição às tropas paraguaias, que já tinham recebido outras propostas e o comandante tinha recusado. Feita essa proposta e dado um prazo para que respondesse de 2 horas, transcorridas as 2 horas, veio um parlamentar paraguaio e pediu mais 30 minutos, que ainda estavam decidindo, foi concedido. Fim da 30 minutos, veio uma proposta do Estigarribia quanto às condições de rendesse. O imperador convocou os outros 2 presidentes, em comum acordo, decidiram oferecer uma outra proposta. E ofereceu-se, voluntariou-se para levar essa proposta o ministro da Guerra, Ângelo Ferraz da Costa. O imperador acedeu, determinou que o general Caldwell, que era o chefe de Estado-Maior das Forças Brasileiras, o acompanhasse e os respectivos ajudantes. Aí sim, seguiram os 4 na direção de uma abertura que havia nessa paliçada paraguaia. Ali chegando, veio a seu encontro Estigarribia e alguns oficiais, e o ministro Ângelo da Costa fez a proposta à voz, porque não tinha levado por escrito. Estigarribia pediu que o fizesse por escrito, trouxeram para essa finalidade uma mesa para o lado de fora dessa paliçada, e presumo, embora não digam, mas também uma cadeira, que seria desconfortável escrever em pé. E o ministro da Guerra redigiu a proposta para a rendição dos paraguaios. O Estigarribia tomou da proposta, adentrou de novo a paliçada e, pouco tempo depois, vinha o capitão Savagnac, que era um uruguaio, secretário do Estigarribia, com um documento, uma nota deste comandante, dizendo que se rendia, baseado naquelas condições oferecidas, com toda a sua tropa, e pedia ao imperador que fosse o garante do cumprimento daquelas condições. Só que nesse ínterim, enquanto transcorriam as negociações, já os paraguaios estavam dando mais do que provas manifestas que queriam render-se. A nossa cavalaria rio-grandense nunca foi lá muito disciplinada. Então, os cavalarianos saíram, vinham lá das nossas linhas e se aproximavam da paliçada. Entabulavam conversação e voltavam já trazendo um paraguaio que tinha se rendido por conta na garupa. E o pessoal, sentindo essa disposição, começou a cada vez mais querer entrar na vila. E o imperador, em certo momento, sentindo isso, eles vão querer entrar, isso não é possível. E saiu, e tocou seus cavalos para frente. No caminho, encontrou-se com o ministro da Guerra, comitiva, que vinha trazendo o tenente-coronel Estigarribia e o padre Duarte. O padre Duarte era capelão das forças paraguaias e tinha aprontado poucas e boas lá em São Borja, em Itaqui. Um fato até pitoresco. Na comitiva do imperador estava o cônego João Pedro Gay, o Gai, que era pároco de São Borja, tinha tido sua igreja saqueada e outras coisas, mas ao ver o padre Duarte, o cônego Gay partiu para cima dele de rebenque em punho e ia chicoteá-lo e foi impedido pelos presentes. Isso que descreve o Condidê no seu livro. O Estigarriba tinha entregue ao ministro da guerra sua espada. O ministro alcançou ao imperador, que a devolveu, pedindo que ficasse com ela, como lembrança do acontecimento de seus bons serviços. Muito bem. Definido a rendição, tomou-se então as providências administrativas para que ela se concretizasse. Aquela abertura, que era estreita na paliçada, foi bastante ampliada e a tropa paraguaia começou a desfilar a dois de fundo, ou seja, em coluna por dois, saindo, depositando suas armas no local e se dirigindo na direção das nossas forças. Terminada a entrega das armas, o imperador e a comitiva entraram em Uruguaiana, encontraram Uruguaiana bastante depredada, seja porque os paraguaios buscaram nas construções um modo de construir balsas para fugir, pressupunha isso, seja pelo saque, mas muitas casas foram depredadas e estavam extremamente mal cuidadas, tanto que foi difícil, depois da visita que fizeram à vila, ao hospital, achar uma casa onde jantassem. Estava todo mundo com fome, que só tinham tomado café da manhã. Escolheram uma casa, a que estava em melhor estado, e essa casa estava situada exatamente onde hoje é a PIS, a loja PIS. Sabe-se disso porque um agrimensor que residia em Uruguaiana, Félix Alexander Griveaux, francês, tinha em 1859 feito um mapa muito detalhado da vila. E aproveitando-se desse mapa que ele possuía, fez, a pedido das forças uruguaias, um outro mapa, aí com a disposição das tropas no terreno. E lá, no mapa, aparece uma nota, uma letra D, e nas legendas de residência onde ficou o imperador. Então, sabe-se que foi exatamente ali e é onde é a PIS hoje. Muito bem, depois do jantar, estava todo mundo cansado, retiraram-se para o acampamento. Acampamento este, que ficava nessa coxilha que hoje é ocupada pela Vila Hípica 1, Jockey Club, Vila Hípica 2, Santo Inácio, possivelmente, onde hoje, pela descrição do Conde Dei, pela distância que ele diz que ficava o acampamento das primeiras edificações da cidade, 3/4 de légua, 4,5 km, possivelmente no centro esportivo ou nas imediações do centro esportivo da Vila Leste, por ser ali o local mais alto de toda a coxilha, o local mais alto, coisa aí de 1 metro ou 2 a mais, só vocês sabem muito bem como é a nossa topografia, mas o local mais alto é ali. Mas seguramente, se não foi ali, foi nesta coxilha. Eu, pessoalmente, acredito, porque ele diz que, o Conde D diz que do acampamento se avistava o Rio Uruguai, pelo nosso próprio relevo, se ele ficasse lá atrás, ainda que fosse um lugar mais alto, talvez ele não divisasse o rio, ele estaria com o acampamento mais avançado, mais na posição do atual Jockey Club. Mas isso são apenas suposições. O imperador continuou na área, visitou Itaqui, visitou São Borja, recebeu a visita do embaixador britânico, o ministro Thornton, que veio apresentar as desculpas da Inglaterra pelas questões Christie, é outro aspecto que foi resolvido aqui em Uruguaiana, e dias após retornou pelo mesmo itinerário que tinha vindo e da mesma maneira. Mas por que foi importante a retomada de Uruguaiana? Que significado ela teve? Por que nós devemos comemorar essa efeméride e reverenciar os feitos? Por 3 razões básicas. A primeira razão: foi resgatada uma porção do território que estava em mão do inimigo. E isso é coisa que brasileiro não pode permitir. A honra da nação foi recuperada. Voltou a ser Brasil o que era Brasil. O segundo aspecto, o aspecto político, porque não mais se repetiria o encontro dos três chefes de Estado da Tríplice Aliança. Foi em Uruguaiana e não mais. Pouco tempo depois, o Flores voltou a Montevidéu, sendo assassinado na sequência. O Bartolomeu Mitre permaneceu no comando das forças até Curupaiti, depois retirou-se também, porque tinha problemas internos a enfrentar. Então, não mais os chefes de Estado se encontraram. E, estrategicamente, foi extremamente importante, porque a partir da retomada de Uruguaiana, Lopes retira as tropas que ainda estavam em território paraguaio, havia tropas na região de Corrientes, para o interior do território guarani e passa apenas a defender-se, permitindo que as forças aliadas, já organizadas, iniciassem a campanha gloriosa que começou com a travessia do Passo da Pátria e terminou a 1º de março de 1870 em Cerro Corá. São essas as razões que nós devemos homenagear a retomada. E são essas as razões que motivam a comissão que eu tenho a honra de presidir, a se esforçar o máximo possível para realizarmos a maior quantidade de eventos e dar a melhor significância a esses eventos, para honrarmos a memória daqueles que resgataram a Uruguaiana. Muito obrigado.
Cumpridos os objetivos desta solenidade, nós convidamos todos para cantarmos o hino de Uruguaiana.
Uruguaiana, feliz tu nasceste à beira de um rio, sorrindo ao luar. Uruguaiana, cidade alegria, ouve a melodia deste meu cantar. É um canto modesto que é um manifesto do meu coração. Ele quer adorar-te, pois tu fazes parte do nosso cordão. No jardim do meu país és também uma flor. O teu povo é feliz vivendo neste esplendor. Cidade fronteira que és toda coberta de um céu cor de anil. Tens a honra mais bela de ser sentinela do nosso Brasil. Uruguaiana, feliz tu nasceste à beira de um rio, sorrindo ao ar. Uruguaiana, cidade alegria, ouve a melodia deste meu cantar. É um canto modesto que é o manifesto do meu coração. Ele quer adorar-te, pois tu fazes parte do nosso porão. No jardim do meu país és também uma flor. O teu povo é feliz vivendo neste esplendor. Cidade fronteira que és toda coberta de um céu cor de anil. Tens
tens a honra mais bela de ser sentinela do nosso Brasil.
Muito bem, senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos, destacando esta aula detalhada da nossa história apresentada pelo General Leal. Queremos agradecer a presença de todos aqui presentes, invocando o nome de Deus, damos por encerrada esta presente sessão solene. Uma boa noite a todos.